Fremden FM.
Flex and the man them a chant. Cause the 60s style it have to come back. Draw for your bell bottom black heel and frack. Boom shakala good boy. You me tell him no sir.
Say it wild.
Sonora.
I'm through standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.
Tell me what you want.
I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in. And a king size tub big enough for 10 plus me.
Yeah, for what you need.
I'll need a credit card. It's got no limit and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been done that.
I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even
change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire eight bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a Santa phone that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star.
Mundo Livre FM.
Never quite hit the fence.
tem atitude sonora.
And if you say run, I'll run with you.
Toca na Mundo Livre.
Nas manhãs de sábado, a Mundo Livre dá um empurrãozinho no seu treino. Rock and Run.
Rock and Run.
Uma seleção sonora, cheia de energia, para você entrar em movimento. Especialistas trazem dicas sobre saúde, bem-estar, corrida e esportes em geral. Do aquecimento à linha de chegada, aumente o volume
e acelere o ritmo que faz seu coração pulsar. Rock and Run, com Silvia Sprenger.
Hey, rockers and runners, bora ouvir música boa e se movimentar.
Sábados, 10 da manhã, na Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O Bom Gestor Público de hoje apresenta o projeto Ecoterapia Almirante Tamandaré para Todos, uma iniciativa do município que oferece atendimento terapêutico integrado às crianças e adolescentes com deficiência, por meio da interação com cavalos em ambiente natural. O projeto atende 45 crianças e adolescentes em uma sessão por semana, totalizando 180 atendimentos por mês. A ecoterapia é um método terapêutico para o tratamento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou vulnerabilidade social. O programa promove o desenvolvimento motor, cognitivo e social dos praticantes, contribuindo para a sua inclusão e melhora na qualidade de vida. Para cada participante é traçado um plano terapêutico individualizado, respeitando o diagnóstico médico. Caroline Pereira, responsável pelo projeto, explica que o público-alvo da iniciativa são crianças autistas.
A ecoterapia, ela trabalha tanto o corpo quanto a mente. Então, nosso público-alvo são crianças autistas. E o que as mães trazem pra gente é a questão da socialização, crianças que não conseguem tocar, que não conseguem pegar por conta de ser sensível. A partir da ecoterapia, elas começam a ter esse desenvolvimento. E para crianças que não têm coordenação motora grossa, coordenação motora fina, também elas desenvolvem isso, né? A ecoterapia, ela trabalha, além disso, autoestima, segurança, afeto, agir na aprendizagem, equilíbrio, psicomotricidade, sensibilidade. Ela também atua na questão da autonomia, que a criança consegue ter um maior desenvolvimento em atividades diárias.
A iniciativa é realizada em parceria com profissionais da área da saúde, educação e equitação do município. O projeto é desenvolvido no Parque Público da cidade, com profissionais qualificados e cavalos devidamente treinados. Crislane Gonçalves dos Santos, mãe de uma das praticantes, afirma que o projeto beneficiou muito a sua filha.
Quando ela começou a participar da ecoterapia, ela não falava, ela era não verbal, não conseguia se movimentar muito bem, já caminhava, mas com bastante dificuldade para fazer outras coisas, por exemplo, subir, né, explorar, assim, coisas que na idade dela, as outras crianças já fazem com facilidade, ela ainda tinha muita dificuldade. E com a ecoterapia, principalmente a coordenação motora dela, foi muito beneficiada. Foi muito nítido o que era por causa da ecoterapia, primeiro porque mexe muito com o corpo dele. Foi assim incrível, a gente começou a ver uma criança mais independente, ela começou a desenvolver a fala, acreditar que ela era capaz, mudou assim completamente, foi um divisor de águas na vida da minha filha.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o Prêmio Gestor Público Paraná 2025, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio conta com diversas categorias. O Ecoterapia Almirante Tamandaré para Todos foi coroado com o certificado de reconhecimento. A secretária de saúde, Luíse Lovato, afirma estar muito orgulhosa em receber o prêmio.
Nós estamos muito orgulhosos em receber esse prêmio como gestor paranaense. É um reconhecimento valioso ao nosso trabalho e ao compromisso da Secretaria Municipal de Saúde em melhorar a vida e a qualidade dos nossos praticantes. Com certeza vamos continuar trabalhando com dedicação e paixão e fazendo a diferença na vida das nossas famílias.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você você encontra no site pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná.
A Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, está com inscrições abertas até o dia 6 de agosto para dois cursos de aperfeiçoamento para comunidades quilombolas e ciganas. Os cursos de extensão vão remunerar os selecionados com bolsa mensal de R$ 1.000 durante a vigência dos mesmos. As inscrições são gratuitas, com aulas EAD e momentos presenciais. Os editais e o formulário de inscrição estão na página de processos seletivos da universidade no endereço ps.univasf.edu.br. Os resultados das seleções têm previsão para serem divulgados no dia 4 de setembro. O curso Participação e Controle Social para Lideranças Ciganas tem carga horária de 180 horas e vai durar 10 meses. São ofertadas 30 vagas para candidatos pertencentes a povos e comunidades ciganas no Brasil com vínculo comunitário, atuação representativa ou participação em organizações, grupos familiares, acampamentos, associações ou coletivos ciganos. Não é necessário formação acadêmica ou qualificação profissional específica. Já o aperfeiçoamento em gestão territorial e ambiental quilombola terá 220 horas de carga horária, com duração de 6 meses, com 40 vagas disponíveis. Poderão se inscrever no processo seletivo candidatos vinculados a territórios quilombolas dos estados da Bahia, de Pernambuco e do Piauí. Também não é exigida formação acadêmica ou qualificação profissional específica para se inscrever, mas as vagas são destinadas prioritariamente a lideranças quilombolas e agentes comunitários, indicados por suas organizações representativas, além de técnicos locais e agentes públicos vinculados à atuação nos quilombos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A produção de grãos da safra 2025-2026 deve apresentar alta de 2,2% em relação à temporada passada, chegando a 360 milhões de toneladas. O número representa um acréscimo de 7 milhões e 800 mil toneladas de grãos a serem colhidos. Os dados são do 10º levantamento da safra de grãos, divulgado nesta terça-feira pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com a companhia, o resultado reflete a maior área destinada ao cultivo de grãos no país, projetada em 83 milhões e meio de hectares. Já a produtividade média nacional das lavouras deve se manter estável em cerca de 4.300 quilos por hectare. Um dos destaques do desempenho positivo é a soja, com crescimento previsto de cerca de 5% em relação à safra anterior, chegando a 180 milhões de toneladas. O algodão também apresenta expectativa de aumento na produção, com ganho de 2,8%. O milho deve apresentar uma leve alta de 0,4% na comparação com o ciclo passado. O destaque vai para o Mato Grosso, principal produtor do grão, que registrou condições climáticas favoráveis ao longo do ciclo. Já arroz, feijão e trigo devem apresentar um volume abaixo do período anterior. A Conab realiza acompanhamento constante da safra de grãos, monitorando as condições de desenvolvimento das principais culturas do país. Os dados auxiliam o planejamento dos agentes envolvidos na agricultura brasileira e contribuem para a segurança alimentar e nutricional e para o abastecimento do país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O Congresso Nacional tem 30 dias para explicar a destinação de emendas parlamentares. Na decisão publicada nesta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, fez críticas a irregularidades na aplicação de recursos. A determinação chega dias depois de Dino ter ordenado o bloqueio de 119 milhões de reais em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e 6 milhões de reais do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. As decisões partiram da suspeita de que os políticos estariam interferindo na destinação de emendas parlamentares sem ter mandato. Flávio Dino citou que a prática configura-se vício insanável por violação aos princípios da moralidade, legalidade e finalidade. Na decisão, Dino cobrou explicações de emendas parlamentares na área da saúde, incluindo o uso temporário para pagar despesas de custeio. Ele citou relatórios do DENASUS, Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, e da CGU, a Controladoria Geral da União. O ministro também cobrou explicações da Advocacia Geral da União sobre o que está sendo feito para responsabilizar os envolvidos com as irregularidades em emendas identificadas em relatórios da Controladoria. Flávio Dino é relator de ação por descumprimento de preceito fundamental sobre a destinação de emendas parlamentares aos princípios de transparência e rastreabilidade previstos na Constituição. O chamado orçamento secreto, que se refere à indicação de recursos do orçamento sem identificar o parlamentar nem o beneficiário final, está na mira do STF desde 2022. A Constituição prevê as emendas parlamentares enquanto instrumento que fornece poder a deputados e senadores de indicar a destinação de parte do orçamento da União. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Quines.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, sugeriu criar um selo-prêmio para os institutos de pesquisa que apresentarem maior precisão nas eleições 2026. A proposta foi feita nesta terça-feira, 14 de julho, durante reunião com representantes das empresas. O encontro, que discutiu as regras para divulgação de levantamentos durante o período eleitoral, ocorreu depois que o TSE suspendeu uma pesquisa de intenção de votos da Atlas Intel para presidente da República. De acordo com o presidente do TSE, o selo Acurácia Eleitoral pretende reconhecer o trabalho dos institutos que fizerem pesquisas com projeções mais próximas dos resultados oficiais. Para Marques, as pesquisas eleitorais têm papel importante na democracia.
As pesquisas eleitorais desempenham um papel importante em nosso processo democrático. O retrato fiel das percepções e das intenções do eleitorado contribui para o debate público, oferece subsídios à compreensão da dinâmica eleitoral e amplia o acesso da sociedade a informações de interesse coletivo. A democracia se fortalece quando os atores do processo eleitoral dialogam, quando as regras são observadas e especialmente quando o conhecimento técnico é colocado a serviço do interesse público.
Após o anúncio do ministro Nunes Marques, o TSE abriu prazo para receber até a próxima sexta, 17 de julho, sugestões para definir os critérios de escolha dos vencedores do selo. Em nota, a ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, criticou a proposta. Segundo a entidade, entre a realização da pesquisa e a votação, eleitores podem mudar de opinião, deixar de votar ou até alterar o comportamento. Para a ABEP, exigir que uma pesquisa acerte o resultado das eleições é confundir ciência com bola de cristal. Além desse encontro com os institutos, o TSE também realizou uma oficina com partidos e representantes de redes sociais. O objetivo foi orientar os partidos políticos e plataformas sobre o uso responsável das redes sociais nas próximas eleições. A oficina virtual foi organizada a pedido dos participantes, que manifestaram a necessidade de receber mais informações sobre as regras das empresas de tecnologia. Na programação da manhã, TikTok e Meta apresentaram orientações sobre segurança, contas políticas e combate à violência política. No período da tarde, participaram representantes das plataformas X, Kawai, Google e Telegram. Segundo o TSE, essas plataformas digitais podem contribuir tanto para a integridade do processo eleitoral quanto para ampliar o acesso dos cidadãos a conteúdos confiáveis. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, suspendeu as abordagens de veículos em todo o país. A medida foi tomada após a repercussão da morte de dois imigrantes durante operações recentes da agência. Um dos casos envolveu o colombiano Juan Sebastian Guerrero, de 26 anos, morto no estado do Maine. Imagens de câmeras de segurança contradisseram a primeira versão apresentada pelas autoridades sobre a ocorrência. A partir de agora, abordagens no trânsito só poderão ser feitas com mandado de prisão e apoio de outras forças de segurança. Na Colômbia, o exército cobrou a libertação imediata de 39 pessoas sequestradas pelo Exército de Libertação Nacional, o ELN. Entre os reféns está uma criança. O grupo foi capturado em uma estrada da região de Chocó, no noroeste do país, área marcada pela presença da guerrilha e de atividades ilegais, como o tráfico de drogas e a mineração clandestina. As autoridades colombianas exigiram a libertação incondicional dos sequestrados. A ONU registrou em junho o maior número de mortes de civis na Ucrânia desde abril de 2022. Foram 293 pessoas mortas e quase 2 mil feridas em meio à intensificação dos ataques russos. Segundo o relatório, 45% das vítimas foram atingidas por mísseis e drones de longo alcance. Nesta terça-feira, novos bombardeios atingiram Kiev e outras regiões do país. Em resposta, a Ucrânia também intensificou os ataques com drones contra alvos estratégicos em território russo. Os controles na fronteira entre Gibraltar e a Espanha chegam ao fim nesta quarta-feira. O acordo firmado hoje entre Espanha, Reino Unido e União Europeia alinha o território britânico às regras de livre circulação de pessoas do espaço Schengen. A mudança beneficia mais de 15 mil trabalhadores que atravessam diariamente a fronteira. As longas filas e as restrições que marcaram décadas de tensões diplomáticas devem dar lugar a uma passagem mais ágil entre os dois territórios.
Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
O Ministério Público Eleitoral endureceu o combate ao assédio de candidatos em busca de votos. Em uma orientação enviada a procuradores e promotores de todo o país, o órgão determinou a abertura imediata de investigações cíveis e criminais sempre que houver indícios da prática criminosa relacionada às eleições de 2026. A prática do assédio eleitoral consiste em pressionar o eleitor a votar em determinado candidato. O ato é considerado crime e pode levar à prisão, multa e cassação do mandato. Com o objetivo de garantir o direito de liberdade de voto, o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa determinou que procuradores e promotores abram investigações imediatas diante de qualquer indício de irregularidade. A ordem é requisitar inquérito policial e apresentar ações à justiça. A procuradora da República, Natália Mariel, explica que o assédio ocorre quando alguém usa a posição de autoridade para coagir o eleitor, ainda que a Constituição garanta o voto livre e secreto. Ela acredita que o principal desafio das eleições no Brasil é quebrar o ciclo de medo que impede as vítimas de denunciar.
O trabalhador, a pessoa que está sob essa influência hierárquica, tem medo, né? Tem receio de fazer denúncia, acredita por vezes que isso pode não dar em nada, que às vezes, inclusive, a pessoa nem consegue identificar que aquilo ali é um abuso, né? Que é um assédio, ela acha que ela é uma relação normal. Esse tipo de ato que por muito tempo foi tolerado, a gente precisa romper isso aí, né? Para as pessoas entenderem que elas são livres para escolherem em quem elas querem votar e que isso é assédio, é crime, é ilícito eleitoral e tem que ser combatido.
Em empresas ou órgãos públicos, chefes que praticarem assédio podem perder o direito de concorrer ou ter o mandato cassado. O uso da estrutura para coagir caracteriza abuso de poder econômico. Já o abuso de poder político acontece quando agentes públicos utilizam a máquina estatal para favorecer candidaturas, seja com obras em período eleitoral, seja com servidores e estrutura pública a serviço da campanha. A procuradora Natália Mariel destaca que a atuação conjunta entre os diferentes ramos do Ministério Público tem sido essencial para uma responsabilização ampla.
O Ministério Público Eleitoral, ele vem, pelo menos aí desde 2024, atuando conjuntamente com outros ramos do Ministério Público, especialmente aí ele está com o Ministério Público do Trabalho, para compartilhar provas, né? Compartilhar situações que acontecem especialmente, mas não exclusivamente, no ano eleitoral, no sentido de fazer com que isso seja responsabilizado também na esfera eleitoral.
Na esfera trabalhista, a prática leva a multas e indenizações. Em 2026, o Ministério Público do Trabalho já registrou 74 denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, número que reflete o maior reconhecimento da população sobre a gravidade da conduta. Denúncias podem ser feitas pela área MPF Serviços no site oficial do Ministério Público ou nas salas de atendimento ao cidadão nas capitais de todos os estados brasileiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira a medida provisória que define o piso mínimo para os valores do frete dos caminhoneiros em votação conjunta. O texto foi aprovado de forma simbólica, sem registro individual dos votos, e segue agora para a sanção do presidente Lula. Pela proposta, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, fica responsável por calcular e atualizar os valores mínimos do frete com base em custos reais da operação, como combustível, pneus e manutenção. O projeto aprovado também reforça a fiscalização. Transportadoras terão que cadastrar todas as operações e emitir o Código Identificador da Operação de Transporte, o CIOT, o que deve dificultar contratos de frete abaixo da tabela. Empresas que descumprirem o piso ficam sujeitas a multas e podem até perder o registro na ANTT. Entre os pontos que mais geraram polêmica no Congresso está a anistia a multas aplicadas a caminhoneiros que participaram de bloqueios de rodovias após as eleições de 2022. O relatório inicial previa anistia ampla, cancelando multas, encerrando processos em andamento e alcançando até condenações já definitivas. Depois da negociação com o governo, o texto aprovado foi reduzido. A versão aprovada restringe a anistia exclusivamente às multas aplicadas em decorrência das manifestações. Assim, foi retirado do documento o perdão de processos judiciais em curso e de condenações já transitadas em julgado. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. A Polícia Federal encerrou nesta terça-feira o primeiro inquérito da Operação Sem Desconto, que investiga descontos ilegais por meio de mensalidades de associações em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Foram indiciadas 48 pessoas, entre elas o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.